Wilson, uma das coisas que eu tenho sempre dito. Eu acho que o maior defeito de um cidadão, de qualquer um governante, que seja ele municipal, estadual ou federal, ou que seja mesmo você aqui como diretor de uma rádio, um presidente de uma associação, enfim, quando eu digo governante, aquele que está na liderança, no comando de alguma coisa, é a omissão. Nós nunca nós podemos ser omisso. Então, o que eu vejo hoje no nosso presidente é justamente a omissão. Como é que você está vendo que a cada momento, hoje nós já estamos na média de morte de mais de 1000? Nunca houve isso durante a pandemia. Você vê que os países que vacinaram, como Israel, você vê que como isso vem caindo de uma forma. Como é que isso é uma gripezinha? Então, isso não é uma gripezinha, não. Isso mata. Isso é uma coisa que tem levado várias mães de família, vários pais de família, aliás, famílias inteiras. Nós vimos aí o caso daquele prefeito de Goiânia. Ele perdeu duas irmãs e ele também foi junto, não teve jeito, ficou mais de 50 dias ele internado em UTI, né, de uma única família, foram três de vez.
Nós Brumado agora, cinco numa mesma família.
Numa mesma família. Outro dia nós tivemos um caso aqui, pessoa até amigo da gente, pessoa próxima, a gente perdeu um amigo num dia e logo no dia seguinte perdeu um outro que foram para um aniversário. Então não é caso de brincar, que as pessoas às vezes falam, ah, mas ela não é tão letal. Tudo bem, se ela fosse letal, o quanto ela é transmissível, hoje talvez a população do Brasil teria menos da metade hoje, se a transmissão, uma coisa, puxava a outra. Mas o que que acontece? Quando a pessoa tem um problema, e que esse problema se torna grave, então precisa realmente ter os leitos de UTI, porque é a única forma de estabilizar um paciente, principalmente se ele é um paciente hipertenso, se ele é uma pessoa que tem uma patologia, que tem qualquer um desequilíbrio de pressão, ou como diabético, entendeu? Uma série de fatores que nós sabemos, nós temos um número grande de pessoas, né, que tem esse tipo de patologia. Então eu vejo, que isso para mim é a falta de responsabilidade de um gestor, né, que apesar de eu ter dito, ele teve o lado bom, né, o ano passado ele inclusive recuperou as finanças dos municípios, igual 2019, este ano, até hoje nós não recebemos um único centavo de janeiro para cá. Eu estou também muito preocupado sem saber o que vai acontecer com as finanças públicas do município, porque nós, se tivemos aumento salarial no ano anterior, de 2020, tivemos agora em 2021, gasolina, o combustível ele praticamente dobrou de preço, cimento, ferro, tudo aquilo que uma prefeitura ela trabalha, né, a nível de obras, a nível de empreendimentos, para estradas, enfim, para tudo, os próprios produtos hospitalares, medicamentos e tudo mais. Então, isso houve um aumento grande. Então, nós também temos que ter, eu estou tendo essa cautela, estou super preocupado, entendeu? Como vai ser o ano de 2021. Então eu queria pedir à população, de modo geral, foi como foi dito aqui. Então, se a gente, a questão da falência, você recupera novamente, alguém te estende a mão, você vai trabalhar, quem trabalha, Deus ajuda, né? Então a pessoa consegue vencer as batalhas. Eu digo, eu mesmo sou um exemplo, eu já passei por várias dificuldades na vida e graças a Deus eu consegui superar todas. Então eu quero dizer que essa pandemia, ela não será diferente para todos nós. Basta a gente acreditar em Deus, basta a gente acreditar na força do trabalho, tá? Basta nós termos a responsabilidade de fazer a coisa certa, que eu tenho certeza que nós vamos superar e nós vamos ter o prazer de ter tudo de volta. Eu tenho certeza, as coisas boas de volta. Agora, o que nós estamos vendo aqui, se a gente não tiver o cuidado, se nós não tivermos, unirmos uns aos outros, tirar a política partidária de lado e trabalhar com políticas públicas decentes pelo desenvolvimento da nossa cidade e para a melhoria da vida das pessoas, em especial a questão que nós estamos falando aqui hoje dessa pandemia que nós estamos convivendo do Covid. Agora mesmo, só para você ter uma ideia, eu tive que convocar a nossa ambulância, né, o nosso de ambulância com a ambulância do espraiado, para a gente levar pacientes para... Olha, só agora, vai sair agora três pacientes agora, que não é questão de Covid, não. Mas tudo isso que acontece. Chega no hospital desse lado, tem um problema de Covid, ele volta, pode, vai resolver um problema e pode vir com outro. Nós estamos mandando aqui hoje um paciente agora, está saindo para fazer uma cirurgia de cabeça em Vitória da Conquista. Nós estamos mandando outro, está saindo agora, nesse instante. Está saindo outro que vai fazer uma cirurgia, que é a fratura de braço. Olha onde nós estamos mandando, para Barra, Barra do São Francisco. Quem não conhece Barra do São Francisco está... já terminando a Bahia, um dos maiores municípios da Bahia, entendeu? É uma cidade de 40 e poucos mil habitantes, que tudo isso nós podíamos estar fazendo em Guanambi. Guanambi está com um centro cirúrgico, com um problema que já tem já praticamente anos, que não está fazendo cirurgias. Aí, e uma outra cirurgia que nós vamos fazer em Rui Barbosa, estou mandando agora, que é uma fratura de perna. Lá, viu, se não tem linha de ônibus, né? Então a gente tem que mandar a ambulância levar e depois mandar essa ambulância buscar. É diária de motorista, é ambulância, pneus rodando, né? Enfim, todo um custo que tem para você levar esse paciente até esses hospitais. Então a nossa situação hoje não é fácil. A situação da saúde hoje em Palmas de Monte Alto, em toda a região aqui do sudoeste da Bahia, ela é a pior possível. Então é preciso que haja o entendimento das pessoas. Inclusive quero chamar, não só no Covid, mas que as pessoas não fiquem empinando moto, para que as pessoas procurem evitar, gente. Nós temos que evitar o acidente, nós temos que... Eu tenho visto aí constantemente, eu tenho pedido às pessoas, pelo amor de Deus, tem que entender que se você tiver um problema aqui, você não vai ter... As cirurgias eletivas estão suspensas até o dia 15, não se faz uma cirurgia eletiva, só se faz se ela for emergencial, e não é emergencial, você já vai estar dentro de uma ala lidando com pessoas que estão com Covid. Entendeu? Então é preciso que haja a consciência, o mínimo de consciência, entendeu? Por parte de nós humanos, principalmente aqui no meu querido município de Palmas de Monte Alto.
Muito bem, a gente vai finalizar já com o prefeito aqui, a gente já deixa também um convite para que a gente possa marcar uma outra conversa, né, num programa mais específico, hoje segunda-feira muito lotado. Mas aqui a Fausta, prefeito, está aqui participando, e acho que ela falou algo também muito interessante para a gente compartilhar nessa entrevista. Ela diz assim, ó, Semana Santa, mais contaminação se não tomar providência. Então, por isso que precisa fiscalizar, cobrar, né, são sanções por desobediência às normas sanitárias. Tem que doer no bolso, prefeito, de quem não cumpre, né? Aí tem aqui também a Gisele Badaró, diz lotérica, correspondentes bancários, bancos principalmente, a parte do caixa eletrônico, supermercados, precisam seguir o decreto, pois os pequenos comerciantes, que não entram muitas pessoas juntas, estão pagando a conta sozinhos. Festa na roça, multa. Coloque gente aí na rua para fiscalizar. Inclusive, sobre essa questão da fiscalização, o senhor determinou a Guarda Municipal, está com parcerias também estabelecidas com a Polícia Militar. E a gente percebe que, veja, minha gente, mesmo com a fiscalização, o pessoal está aí com o número, né, à disposição, a gente vai até divulgar aqui, e aí o pessoal está ligando, está denunciando, como é que está essa situação? O pessoal está atendendo também? Queria que o senhor pudesse falar sobre isso.
Sempre, o pessoal tem tido uma participação bastante ativa, Wilson. Inclusive nós pedimos e continuamos, e quero que você continue através desse veículo tão importante, que eu não posso esquecer de agradecer, viu? E continuar agradecendo, não é? Porque tem sido importante, mas às vezes as pessoas que naquele momento ouvem, às vezes fazem uma reflexão e não coloca, e não se reflete, não continua com essa reflexão, não é? Mas tem surtido efeito, e as pessoas têm mandado foto, inclusive a gente pede até para fazer um filmezinho, que lá tem a data direitinho, e pode mandar para esse número que a gente deixou aí de WhatsApp, que o pessoal está acompanhando direitinho. Inclusive, às vezes as pessoas fazem uma denúncia, tal coisa está aberta, mas eu gostaria que as pessoas... será preservada a fonte, ninguém vai dizer quem foi que falou, quem foi que mandou a mensagem, não. A mensagem será preservada, né, a fonte, né, de quem mandou. Mas a gente precisa saber disso na íntegra para a gente não ficar batendo cabeça. De repente a pessoa fala uma coisa aqui que não inspira a realidade. Nós recebemos alguns avisos, às vezes era a família, às vezes tinha dois irmãos que estavam ali com a família no almoço. Claro, nós não poderíamos chegar e fechar aquilo ali. Nós estamos falando de reunião, por exemplo, casa de eventos, bares, qualquer coisa onde você envolve despedida de solteiro, não é? É, batizados, enfim, esse tipo de confraternização. Porque às vezes uma família está ali, duas ou três pessoas, não é essa aglomeração que nós estamos falando. A gente pede que, mesmo sendo essa aglomeração de família, que as pessoas tenham cuidado com familiares que estão vindo de longe. Ou então você também pode estar fazendo esses familiares que estão vindo, ele levar a pandemia com ele, levar o vírus com ele. Então o que é preciso é a gente ter a responsabilidade e, mais uma vez, tomar, vamos dizer assim, a consciência de todas as os protocolos de higienização, lavar sempre as mãos, usar álcool gel, usar máscara. Nós vamos procurar agora, viu, fazer de forma fiscalizatória mesmo, nós vamos procurar multar, nós vamos notificar, porque depois da notificação, agora a gente vai fazer a multa e indo até o fechamento de estabelecimentos, pode ser supermercado, pode ser farmácia, qualquer estabelecimento desse que descumprir as regras. Porque se é para todos estarem com máscara, todos têm que estarem com máscara. As pessoas que vão adentrar no estabelecimento têm que estar com máscara. Por exemplo, tem um supermercado ou um sacolão, você não pode permitir que dentro desse supermercado vai entrar pessoas para estar se aglomerando. Ele tem que ter um número, de acordo com o distanciamento, lá cada um metro e meio, ele tem que marcar para que essas pessoas que vão estar naquela área circulando, para que não provoque aglomeração. Inclusive o seguinte, nessa reunião de amanhã não está descartado o fechamento de tudo, talvez só vai ficar aberto farmácia. Então é por isso que eu estou pedindo à população de um modo geral a compreensão, porque se não tiver, viu, nesse momento a compreensão das pessoas entenderem que tudo isso que nós estamos buscando é pela preservação da vida, tá? Quem não tiver amor à própria vida, então aí é uma outra coisa. Mas que deixe, que tem tantas outras pessoas querendo viver. Tem quantas das pessoas aí que não querem passar por esses momentos que nós estamos falando aqui? Eu estou lhe falando porque a gente está ali, eu vejo amigos meus chegam para mim chorando. Eu tive mesmo um filho de uma pessoa que está hospitalizada me pedindo, pelo amor de Deus, por tudo que é de sagrado, e eu não tive forças, eu não tive energia, eu não tive assim como estender a mão para aquela pessoa que tanto me merece, eu fazer algo de precioso para que eu pudesse conseguir uma UTI, para que pudesse levar aquela pessoa. Então, quero dizer aqui a todos que nos ouvem, a situação é séria e não vão aqui reclamar porque a prefeitura não pode fazer isso, porque o secretário não pode fazer aquilo, porque o hospital... Porque realmente estamos desprovidos de todos esses recursos. É a televisão que está mostrando o dia a dia, é o nosso governador que está dizendo isso, é as autoridades que estão dizendo isso. Então, pelo amor de Deus, vamos dar essa oportunidade à vida. E quero aqui, se Deus quiser, viu, quero que as pessoas entendam, porque se as pessoas entenderem pelas razões das quais que nós estamos fazendo, admitindo esse ato de fechamento de comércio e essas restrições, apenas pela valorização da vida. Não é uma outra coisa nenhuma, porque jamais esse prefeito aqui e os nossos secretários iriam tomar uma posição, viu, que a gente sabe que a gente vai prejudicar o próprio município, que vai diminuir as receitas, vai vir o desemprego, mas... tudo isso a gente recupera. E a vida não, é uma única. Quem nos deu esse bem tão sagrado, ele não vai nos conceder uma segunda oportunidade, a não ser que nós mesmos procurando uma forma de fazer com que a gente não chegue lá para que precise da segunda oportunidade.
Perfeito. Prefeito, eu tinha aqui mais algumas questões, mas nosso tempo infelizmente não é suficiente, por isso já fica aqui acertado que a gente vai depois marcar um dia, e eu espero até que nessa próxima entrevista seja já para o senhor estar anunciando, né, para a gente aqui, que a população, aquela população que ainda não estava, né, respeitando os decretos, que o senhor tenha aí boas notícias e que esteja nesse momento aí. É evidente que agora não temos nem o que comemorar, mas que o senhor esteja pelo menos satisfeito, né, assim como nós também aqui enquanto imprensa, o fato da população estar mais consciente, né, é o que a gente espera. Então eu quero aqui agradecer por ter compartilhado com a gente essas informações. Registrar somente aqui o Irineu Júnior diz: boa tarde, Wilson, sou a favor do lockdown, mas só teremos bom resultado quando tiver vacina suficiente para vacinar toda a população. Até lá a população vai sofrer muito, seja acometida pelo vírus, seja desempregada e sem perspectiva de melhora econômica. Devemos preservar a vida, mas de maneira que não prejudique tanto a população. Parabéns para o prefeito por pedir mais consciência para a população. E espero que todos se previnam usando álcool em gel e máscara, né? participação aqui importante do nosso amigo Irineu. O companheiro JB diz assim, ó, boa tarde, amigo. Quero parabenizar o prefeito pelas medidas tomadas. Sei que não é a vontade dele, mas infelizmente é necessário ir para tentar conter ainda mais esse vírus que é tão letal. Parabéns aí pelas medidas em benefício da vida. Pode fechar tudo, pois se depender da consciência do povo, não adianta nada. Só a esperança quando há vida. Né? Valeu, prefeito, pela atitude. Vanilton Fagundes, que está aqui participando. Deixa eu ver aqui. Exija dos comerciantes para que controle o fluxo de circulação. Isso aqui é muito importante, só acabou de falar sobre isso, inclusive. Tem que fiscalizar mesmo. Agora, uma coisa que eu queria também, até aproveitando aqui o prefeito, não vai dar tempo para a gente comentar, mas eu já quero, eu creio que os prefeitos devem estar discutindo isso. Eu até encaminhei essa pergunta para o governador, prefeito, mas infelizmente foram muitos colegas e não deu tempo para fazer todas. É ver a possibilidade também, já que os comerciantes, eu estou percebendo que mesmo às vezes insatisfeitos, mas eles estão procurando cumprir, né, o fechamento, até para não ter aquele constrangimento. Mas ver a possibilidade depois de ver o que pode ser feito pelo poder público, municipal e estadual, porque eu sei que no quesito federal está difícil, até porque o presidente é contra o lockdown. Ver o que pode ser feito, né, alinhar algo para, posteriormente, após esse lockdown, ajudar, né, esses comerciantes. Eu acho que dá para discutir isso, né, entre prefeitos e governo, já que vocês estão sempre aí. A gente percebe aí, ó, 22 prefeitos reunidos com o governador, vocês alinharam juntos, né, as medidas que estão em vigor nesse momento. Então, acho que é muito bacana. A gente está vendo aí o governador Rui Costa de um partido, o prefeito da capital de um outro partido, e estão alinhados. Mostra um ato republicano. Então, suas considerações, e fica aí o nosso convite para uma próxima oportunidade.
Sem dúvida, Wilson. E o que eu vejo, em primeiro lugar, nós temos que ter realmente ações republicanas. Então, neste momento, ninguém, eu não quero aqui saber em quem José votou, em quem Pedro deixou de votar, quem é A, quem é B, quem é C. Todos nós somos iguais. E nessa situação que nós estamos, nós temos que unir muito mais. Então, independente da cor do partido, independente se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, entendeu? Este é um momento único, é um momento pela vida. E esse motivo é que eu estou aqui no seu programa, que quero mais uma vez agradecer toda a atenção, não só de você, Wilson, como diretor aqui da rádio, desse programa, mas também de Clássio, de Marcos Paulo, de toda a equipe, de toda a equipe da 87.9, né, que tem levado a informação assim, para todas as pessoas. E quero vir aqui na próxima entrevista, se Deus quiser, falar de outros temas, falar de outras, vamos dizer assim, de outras coisas que nós precisamos falar, de gestão. Nós podemos aqui abrir, falar sobre a gestão 2021, como vamos superar essas dificuldades, o que realmente nós poderemos fazer, não é, pelos comerciantes, o que nós poderemos fazer. Então, claro, nós vamos ter que buscar algo, a gente vai ter que buscar os agentes de fomento para que também venham ajudar, que a gente vê principalmente os agentes financeiros, que eles procuram durante o tempo todo, eles apenas retiram da população, principalmente do comerciante. E eu acho que este é um momento que a gente precisa também convocar para que a gente venha buscar, vamos dizer assim, um alinhamento, né, para que não seja de tanto sofrimento, não haja assim por parte também do comerciante. Eu entendo, viu, perfeitamente que ele, coitado, ele precisa realmente, eu vejo a situação, mas numa ponta e na outra, então você tem que escolher uma das duas coisas, você tem que escolher. Eu não tenho um caminho para dizer assim, não, tudo bem, eu vou ficar, eu tenho que tomar essa decisão. Então a decisão ela é dura, mas é o dever do gestor. É o dever. Hoje mesmo teve pessoas que me ligou, eu fiquei morrendo de pena. Você chegou, mas olha, o que eu tenho para viver é isso aqui que eu estou vendendo. Eu não posso fechar meu comércio aqui por mais 3 ou 4 dias. Mas infelizmente, eu não posso ir de encontro, entendeu, com as medidas que são as medidas corretas. Eu não posso ir contra a ciência. Eu tenho que ser a favor da ciência. Então, quero aqui me despedir de todos que nos ouvem aqui na 87.9 e assumir o compromisso de estar aqui sempre informando o que está se passando, que seja de bom ou de ruim, e que, se Deus quiser, bora ver se na próxima semana a gente alinha aqui uma entrevista. Quem sabe, se Deus nos ajuda, que a gente já vai estar com os casos a nível de Bahia, já bem mais a menos, né, para que a gente possa ir levando a nossa vida, claro, cumprindo as restrições, cumprindo, né, as políticas públicas de higiene, né, de saúde pública, né, de usar álcool gel, enfim, todo aquele protocolo que nós já conhecemos, e aí, quem sabe, numa condição melhor, e aí a gente continuar trabalhando, todos nós trabalhando, que o que eu quero é isso, porque em nenhum momento, eu quero chamar bem a atenção a população, a gente tomou medidas tão duras como nós estamos tomando agora, mas agora é por uma necessidade única. Nós estamos vendo aí que agora se faz necessário, não vamos fechar os olhos para aquilo que nós estamos vendo aí que está acontecendo, não. Portanto, Wilson, quero aqui deixar aqui o meu abraço a todos que nos ouvem, agradecer imensamente aqui você ter nos atendido aqui mesmo dentro do seu programa, já na execução do seu programa, para que a gente pudesse vir prestar esses esclarecimentos. E amanhã, tão logo termina a nossa reunião, aí nós vamos verificar que medidas é que a gente vai tomar, tá? E aí a gente passa para que vocês aqui, através dessa emissora, possam fazer a divulgação. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês que trabalham nessa rádio, que Deus abençoe todos os montealtenses e que nos ajude, não é, a passar por esse momento tão difícil.